Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, @temosfutebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
Salve, torcedor capixaba! Seja bem-vindo ao quinto episódio do podcast do Temos Futebol. O tema que será tratado aqui é o formato e a tabela para o Capixabão 2021. Será que esse formato é o melhor para o nosso futebol? E a tabela foi justa com todos os times? Meu nome é Marcos Barcelos e estou mais uma vez com meu parça Eric Alencar, o comentarista torpedo. Fala, Eric!
Fala, Marquinhos Show! O nosso coach mental, o grande responsável pelos roteiros, argumento pela bagunça do Tempo Futebol. É mais uma vez um prazer inenarrável estar aqui com você, dialogando sobre o nosso ludopédio capixaba. E hoje temos a participação especialíssima, né? Se a gente fica muito na dúvida aqui, hoje a gente quer acabar com a dúvida, irmão. Aí a gente trouxe alguém aqui que tem a razão. E o cara que é o dono da razão, nosso sábio da montanha, Hélio Roberto. Seja muito bem-vindo de novo, companheiro.
Obrigado, é sempre bom estar de volta para casa, né? A gente que esteve aqui desde o início do programa, mas desde que teve que escalar a montanha, né, não dá para fazer sempre. Aí só agora, quando a gente consegue descer, a gente pode participar aqui. Mas é um tema que hoje o Marquinhos me chamou para falar, que é um tema que eu gosto muito de discutir, né? O formato, ele não falou ainda, mas eu já dou spoiler aqui, né? Formato do capixabão. Já perdi muito tempo aí, né? Tentando bolar formatos, imaginar coisas que...
Desenhando tabelas.
Ideias utópicas sobre isso. Então, é um tema que eu gosto de conversar.
Bom, lembrando que Hélio, né, não é só o nosso convidado, mas também é o fundador desse programa aqui, né, começou lá no YouTube, agora estamos no formato podcast.
Estamos aqui graças a ele.
Exatamente. Então, para começar esse debate, vamos relembrar alguns formatos que tivemos no Capixabão nos últimos 20 anos, fazer esse recorte um pouco maior, né. Em 2000, a gente tinha 12 equipes jogando turno e retorno, e cada turno tinha uma final, né. Só que ao final dos dois turnos havia uma semifinal com os dois campeões de turno e as duas melhores campanhas somando as melhores pontuações. O formato que lembra um pouquinho o atual Campeonato Carioca, né? Em 2000, Serra e Desportiva não venceram nenhum dos turnos, mas chegaram às semifinais e depois decidiram o estadual, e a Desportiva Capixaba, lembrando bem, né, foi a campeã. De 2000 a 2003,
esse título conta ou não conta?
Conta, claro que conta.
A parte ruim, não, né?
Mas isso aí é assunto para outro podcast, né, Marquinhos?
Oi?
Assunto para outro podcast, né?
Isso aí é assunto para outro episódio. De 2000 a 2003, o formato era semelhante ao do ano 2000, só que em vez de termos as semifinais, tínhamos o quadrangular final, né? Os dois campeões de turno iam para o quadrangular junto com os dois times de melhores campanhas que não foram campeões de turno. Em 2004 e 2005, tivemos turno e retorno, e o campeão de cada turno era decidido em formato de pontos corridos. O time que somava mais pontos ganhava o turno. O campeão de cada turno, mais os dois melhores classificados na tabela geral, iria para as semifinais. Em 2004, o Serra conquistou os dois turnos e acabou sendo campeão sem a necessidade de ter as semifinais. O regulamento previa isso. Já em 2005, o Serra venceu o primeiro turno e o São Mateus venceu o segundo. E Estrela e Jaguaré completaram as semifinais. Em 2006 e 2007, o formato lembrava o antigo formato do Campeonato Carioca, com Taça Guanabara e Taça Rio, né? 10 times divididos em dois grupos e o campeão de cada turno decidindo o estadual.
Pois é, Marquinhos, e de 2008 a 2014, o campeonato contava com 10 clubes, 2 turnos, 18 rodadas e depois semifinais e finais. Em 2015 e 2016, tivemos a divisão de 10 equipes em dois grupos. 6 clubes se classificavam para a fase hexagonal e os 4 restantes para o quadrangular do rebaixamento, o famoso quadrangular da morte. Dos 6 classificados no hexagonal, passavam 2 para a decisão. Em 2017 e 2018, turno único, 9 rodadas com semifinais e finais. E de 2019 até hoje, o formato é o mesmo, com uma diferença. Em vez de 4 se classificarem, agora são 8. Ou seja, ou você se classifica ou cai.
Então, primeiramente, queremos saber do nosso sábio da montanha se ele pode apontar as vantagens e as desvantagens dos regulamentos que já tivemos nos últimos anos e se ele tem preferência por algum, né?
Então, eu acho assim, que vamos começar pela utopia, né? Eu acho que o que a gente queria, assim, ver o capixabão era um capixabão com 20 times, 4 turnos, 5 quadrangular... 6 hexagonal, a gente queria mais jogo, né? Quanto mais jogo, melhor. A gente queria que o capixabão fosse o nosso nacional, né? Pudesse pontos corridos, com 38 rodadas, né? Time de Guarapari, de Colatina, de São Mateus, de Cachoeiro, de, sei lá, de Irupi. A gente queria era isso aí, né? Mas a gente sabe que...
Só cortando aí... É, isso seria até uma desculpa pro separatismo do Espírito Santo, né? Pra ter uma vaga na Libertadores.
Mas isso aí tem que fazer outro podcast também. Vou fazer um podcast, Essa é Meu País. Vou chamar Ricardo para fazer. Mas a gente sabe que entre a utopia e a realidade existe um, né? Um grande abismo aí, né? Uma coisa que eu vejo, assim, como ruim é essa coisa que aconteceu nos últimos 20 anos ou mais um pouquinho, a diminuição de times da primeira divisão, né? Se a gente analisar hoje, realmente, por questões econômicas, né, de estrutura dos times, é até a gente difícil ver um capixabão com mais de 10 times, né? A gente sempre vê, assim, os times ali que são rebaixados, sempre uma situação meio precária. Mas aí vem aquela, dá para discutir aquela coisa quase filosófica de quem vem primeiro, né? Foi a diminuição gradual de times na primeira divisão que foi levando essa situação, ou essa situação dos times estarem mal economicamente, que foi levando o campeonato a diminuir a quantidade de times. O que eu sei é o quê? Que pouco time é menos gente envolvida no campeonato. É menos cidades, são menos torcedores, né? São menos cidades, são menos profissionais. Então, eu vejo assim, sempre com maus olhos essa diminuição de times que aconteceu no capixaba nesses últimos 20 anos. E aí, junto a isso, vem a coisa da CBF, vinha cada ano diminuindo o espaço dos estaduais, que é uma pressão dos times grandes. Né, por aquela coisa do diminuir o calendário, ter mais tempo para o Brasileirão, e etc. Só que isso, ao meu ver, vai matando um pouquinho o futebol brasileiro como um todo. Essa diminuição dos estaduais, da coisa local, priorizando os times grandes, mas é um movimento que vem acontecendo nos últimos anos. E a gente, como estado, assim, digamos, periférico no futebol, e a gente não tem um time aí nas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro, a gente acaba sendo prejudicado. Só para terminar aqui minha fala inicial, mas, e agora falar em defesa, né, assim, até de uma coisa boa que acontece no nosso estado, é o quê? Pelo menos aqui nós temos a Copa do Espírito Santo, que as Copas Estaduais é uma coisa que foi aos poucos morrendo em outros estados do futebol, assim, mais fraco do Brasil, mas aqui no Espírito Santo a gente pelo menos tem aí futebol no primeiro e segundo semestre, coisa que outros estados com futebol equivalente ao nosso não tem mais. É só aquele estadualzinho pequeno no ano e aí acabou. Então pelo menos aqui a gente tem futebol no ano inteiro.
Antes de passar para o Eric, você falou muito bem aí que, pô, nos últimos anos a gente tem visto a briga contra o rebaixamento tem sido protagonizada por times que não têm a mínima condição de brigarem por algo a mais, né? Esses times estão economicamente mais fracos, né? E acabam, por exemplo, falido. Com Linhares... Oi?
Falidos,
né? Acabam com, por exemplo, Linhares ano passado tomando goleada de 12, de 10, né? E isso, tipo assim, a gente gosta de ver mais times no estadual, mas também isso acaba impactando a qualidade do produto, né? Da competição enquanto produto. Então, para você, acho que seria melhor aumentar até o número de clubes, até para ter uma competitividade até na parte de baixo, né?
É, mas entrando aqui no meio da conversa, mas se você falou, o Linhares tomou de 10, de 12. Se botar outro time que vai tomar de 10, de 12, fica feio também, né? Mas o que me preocupa é, nesse movimento de cada vez diminuindo a quantidade dos times, é daqui a pouco vai sobrar o quê? Vai sobrar Desportivo e Rio Branco, isso se um dos dois não acabar até lá, né? Porque é um risco que os dois sempre vivem aí.
Eu, particularmente, gostava desse formato, né, do hexagonal final e do quadrangular da morte, porque, querendo ou não, você tinha emoção dos dois extremos da tabela, né? Você tinha briga por um título, por uma vaga no final, e do outro lado você tinha o pessoal se estapeando lá para poder salvar do rebaixamento. Eu acho que é o formato que mais me agrada, tirando aquele clássico que a gente gosta, né? De dois grupos, turno e retorno, e deixa o pau quebrar, com dois turnos e o pau quebrando. Agora, a gente tem percebido, como o Marquinhos falou no início, né, do programa, que a gente vai para o terceiro ano já com o mesmo formato. E a gente conversou com a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, a FES, para saber, a gente foi até lá para poder conversar com o Gustavo Vieira, seu presidente, para ele dar uma explicação para a gente sobre como é que é. É um formato que promete se manter? Como é que está acontecendo? Se a expectativa de novas mudanças? Fala um pouquinho para a gente aí, Gustavo.
A gente entende que é um formato que se encaixa bem dentro do calendário nacional, está na sua terceira edição, né, consecutiva, esse mesmo formato. E na avaliação da federação não tem motivo de alterar, né? Você tem uma fase de todos contra todos, depois a equipe que quer ser campeã tem que passar por três mata-matas. Então, competição que tem um equilíbrio técnico, né? Que você permite um confronto de todas as equipes na primeira fase, depois a equipe que é campeã tem que jogar três mata-matas. São três fases, a gente acha bem interessante esse formato. Já sobre um possível aumento de participantes no Campeonato Estadual Série A, a gente não vê menor sentido nisso. E não tem viabilidade para que isso ocorra, em nenhum aspecto, nem econômico, nem jurídico, tá bom?
Tá aí a fala do presidente da FES, Gustavo Vieira, falando sobre o formato do campeonato capixaba. Bom, a gente gostaria de um campeonato com mais times, só que como o Hélio bem lembrou, e não adianta nada também ter dois times tomando de 12 a 0 por toda a partida. E que tal a gente conversar com quem realmente entende da coisa, quem joga esses campeonatos que a gente está falando aqui, né? A gente bateu um papo também com o Edinho, jogador meio campista do Vitória, para saber, ele que disputou tantos campeonatos, tantos torneios, já sabe como é que funcionam quase todos os formatos dos anos recentes do Capixabão. E ele vai falar um pouquinho para a gente aí do que ele prefere, de como é que ele vê isso aí, se é desse jeito, se pode mudar. Fala para a gente, Edinho.
Eu tenho um ponto de vista sobre o novo regulamento do Campeonato Capixaba. Eu vejo com os olhos que ficou agora um campeonato mais curto, certo? Quando você jogava turno e retorno, o campeonato ele ficava um pouco maior. Até mesmo te dava uma chance maior de se recuperar. Porque muitas das vezes tem equipes que não fazem um primeiro turno muito bom, se recupera no segundo turno. E agora com esse regulamento de um turno só, turno único, Ele traz uma certa responsabilidade para cada equipe, sabendo que tem que mostrar e somar a quantidade de vitórias e pontos para poder classificar. Apesar de você ter 10 equipes e classificar 8, certo? Mas mesmo assim ele traz um grau de dificuldade e de responsabilidade maior para as equipes. Eu já disputei diversos tipos de campeonatos de regulamento, certo? Com turno, retorno, fazendo hexagonal na segunda fase, também com semifinal. Particularmente, assim, eu não vejo assim, dificuldade alguma, entendeu? A não ser a responsabilidade que aumenta de você ter que mostrar e somar a quantidade de pontos, certo? Que muitas das vezes tem regulamento que você classifica em primeiro, e não estando muito longe disso, o ano passado o Vitória ganhou os 9 jogos do primeiro turno, quando entrou na fase de mata-mata, só passou das oitavas, na semifinal saiu. Então, muitas das vezes você faz um excelente campeonato no primeiro turno, classifica em primeiro. Aí, na hora que entra na fase mata-mata, você pode perder para o oitavo colocado. Então, assim, eu não vejo muita diferença nisso, não. O mais importante é você estar concentrado e sabendo da dificuldade que o campeonato vai te oferecer e que você tem que enfrentar.
Eu particularmente gosto do formato igual campeonato carioca, né? Fora mistos, inclusive.
O antigo, né? Porque o atual é uma porcaria.
É, o formato antigo, né? Primeiro turno, semifinal e final. Segundo turno, o time que foi mal no primeiro turno tem a chance de se recuperar. E, mais uma vez, semifinal e final. E depois o campeão de cada turno decidindo o estadual. Apesar de que o meu formato favorito é o de 2008... Também é de 2008 a 2014, que aí são 18 jogos, semifinal, final, jogo pra caramba, né? É o que garante mais calendário para as equipes.
Eu acho sim, também, acho que para um campeonato curto, o melhor formato é aquele tradicional lá do Carioca, né? Em grupos, num turno os times dentro do grupo, no outro turno um time de um grupo contra o outro, que é um formato que garante a realização de clássicos, né? Que era uma coisa que a gente tinha muita, muita crítica para o formato da Copa ES em grupos, que você não garantia que ia acontecer o clássico do Esportivo Rio Branco. A gente teve alguns anos sem Esportivo Rio Branco, porque na Copa ES ficava um em cada grupo, e aí depois não se encontrava no mata-mata, e aí a gente ficava sem clássico, nosso jogo mais importante. Mas também, agora a gente tem até que pensar nesse momento que a gente está vivendo agora também da pandemia, né? Não podemos deixar de pensar nisso. Então, tanto na questão financeira como tudo, acho que é um formato, o atual, que se encaixa nessa situação que a gente está vivendo, do calendário atrasado, que vai ter que ser reorganizado. Então, não vejo também no curto prazo mudança possível nesse calendário. Mas, em comparação também ao modelo anterior que a gente tinha, pelo menos o mata-mata aumentou a quantidade de jogos, que eram muito poucos, né, no formato anterior, com o mata-mata, antes era só a semifinal, né, e agora com o mata-mata, com todos os 8 times partes, ali, a gente aumenta a quantidade de jogos. E, falando do que o Edinho falou também, era uma crítica que a gente tinha no início, quando esse formato foi criado, da coisa da um pouco da justiça, né? Porque era muito pouco jogo e tal. Mas o que a gente viu desde que esse formato foi adotado, já falando lá, desde que era semifinais, tirando esse ano que foi atípico, né? O Vitória teve, nesse intervalo da pandemia, o Vitória desmoronou, né? O Vitória que fez uma primeira fase, né? Quase perfeita ali, e depois desmoronou depois da pandemia. Mas geralmente os times que ficaram, mesmo com poucos jogos, os times que ficaram em primeiros lugares foram os times que chegaram na final, os times que chegaram ao título. Então o regulamento está aí, e acho que o que Edinho falou tem muito sentido. O regulamento está aí, o time tem que levar a sério, e o time que levar mais a sério vai ser campeão com mérito. Se sabe a regra desde o início, então não tem essa de merecimento, esse campeonato, o time que ganha merece menos ou aquilo outro. Quem ganhou, ganhou e foi merecido, ponto final.
Você citou aí do questão da Copa ES, do Rio Branco e do Esportivo acabarem separando em grupos, né, acabarem nem se enfrentando. Era um risco que a gente corria nesse formato de 2015 e 2016. Acabaram acontecendo os confrontos, só que as duas equipes estavam separadas em grupos. Uma poderia classificar para o hexagonal e outra, por infelicidade, poderia estar no quadrangular do rebaixamento.
É, sim, mas aí também é muita incompetência dos times. Se o Esportivo e Rio Branco não chegaram no hexagonal final, né, pô? Tem que fazer o seu papel de casa também.
Aí pode acabar, né? Se não chegar.
Não, a gente não quer que isso aconteça, não. Mas só dando uma viajada maior antes de passar para o Torpedo falar um pouco, eu também não posso falar muito, senão a mãe de Marquinho não gosta, não. Por mim, a gente seguir um modelo latino-americano. Por mim, teria apertura e clausura no Capixabão. Primeiro semestre, apertura, segundo semestre, clausura.
Tem que ter um promédio também com rebaixamento?
Não, promédio já é bom demais. Fico de promédio aí, mas apertura e clausura. Ó, eu acho que as pessoas mais criativas em invenção de regulamento na história do mundo são os uruguaios e os pernambucanos. Se você olhar historicamente, os campeonatos mais confusos que ninguém entendia são os uruguaios e os pernambucanos. Os pernambucanos melhoraram um pouquinho, ainda está dando para entender melhor agora, mesmo sendo, acho que, o estadual mais complicado de entender. Mas eu desafio qualquer um a olhar o uruguaio lá, o regulamento, e tentar entender aquela porra, porque, bicho, não dá para entender nada.
Só para explicar uma coisa aqui, né, já fugindo do assunto do programa, minha mãe é ouvinte do programa e ela acha o Diélio o que a gente sempre diz, né? Que é o dono da razão, né?
Não tem mistério, não. É isso aí mesmo. É ele próprio. A gente já falou aqui dos formatos que a gente gostaria, né? De ter no campeonato capixaba, do que a gente prefere e tal. E agora, o que, que a gente não quer de jeito nenhum? É que volte aquele modelo lá de turno único, só nove jogos, chega lá, semifinal e acabou? É isso mesmo? Que foi o mais recente, foi 2017, 18, desse modelo? Foi isso mesmo? 18 ou 19?
2017, 2018.
17, 18. Acho que esse aí pode ser o formato que ganha na preferência da raiva das pessoas, né? Do que a gente não espera. Pelo menos é o que a gente não. E que eu não quero de vocês.
Para mim, a única vantagem desse de 2017 e 2018 é que tem um mínimo de competitividade. Né? Pelo menos quem vai brigar por mata-mata, né? Ali, quem vai, não vai disputar nada e tal. O campeonato atual tem essa coisa, tipo assim, ou você, como a gente falou, ou você se classifica ou você rebaixa. Com três vitórias, você já está classificado. Né? Você conseguir arrancar três vitórias nas três primeiras rodadas, outras seis, você já pode, já fica meio que livre, né? Na competição. Claro que você vai brigar com um posicionamento melhor na tabela, mas não tem grande competitividade mais. Né? Agora, pode falar.
Pode falar, Marcos. Não, você, vai lá.
Então, no formato de 17 e 18, você ainda tem uma briga para, né? Briga pela liderança, né? A briga para o posicionamento melhor, às vezes você está ali em terceiro, né? Você não quer nem pegar o quarto, né? E está brigando pelo segundo. E tem aqueles que querem entrar no pelotão dos quatro. E os que querem fugir do rebaixamento. Agora, nesse aí, você classifica ou rebaixa.
Mas eu acho assim, dada a realidade nossa atual, a quantidade de datas, redes estaduais que a CBF fornece, tudo, eu acho que a prioridade nesse momento é a gente garantir uma maior quantidade de jogos. Né? O máximo de datas possíveis. Porque o que o torcedor quer ver, o que a gente quer ver, é bola rolando. Então, num formato que é curto demais, esse formato não me agrada. Eu entendo o que o Marquinhos está dizendo, né, que ele gera até um pouco de emoção, talvez maior, né, e dá uma responsabilidade maior para os times, porque ele não tem tanto aquela garantia de depois do mata-mata a gente resolve isso aí. Né, ele tem que classificar, e ao mesmo tempo tinha uma certa emoção também, porque a gente já viu acontecer de time que na última rodada podia classificar ou ser rebaixado, né? Foi o que a gente viu em alguns casos aí. Mas eu acho que o formato, para a realidade atual, esse formato atual é um dos melhores possíveis.
Pois é, daí temos o veredito da qualidade do nosso campeonato. E a gente encerra agora esse primeiro bloco. E vamos já já de volta para você.
O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
Estamos de volta com o segundo bloco do quinto episódio do podcast do Temos Futebol. E agora vamos focar o debate na tabela do Capixabão 2021. Em um campeonato com apenas um turno, alguns times vão viajar muito mais do que os outros. Por isso eu trago aqui alguns dados sobre as viagens de alguns times. Naturalmente, Pinheiros e Estrela serão as equipes que irão mais pegar a estrada nesse Capixabão. Afinal, os dois times estão nos dois extremos do estado. Verdão do Norte vai rodar mais de 1.300 quilômetros. e o Alvinegro mais de 1.100 quilômetros. Já a dupla Viril é a que menos terá de viajar. O Rio Branco só vai rodar por 528 quilômetros nesse estadual, até porque vai fazer apenas 3 jogos longe do Kleber Andrade. Um dos jogos fora de casa é contra o Vila Venense, e o Vila Venense vai mandar os jogos no Kleber Andrade. Então, não terá que viajar nessa rodada. Já o Vitória vai ser bem menos até, apenas 260 quilômetros, ou seja, menos da metade do Capa Preta. Isso porque dos 4 jogos fora de casa que terá que fazer, 3 são na Grande Vitória. Já dá para avaliar algo a partir disso, né, Hélio?
Capital sempre favorecida.
É, interior contra tudo e contra todos, né? É, mas uma coisa que a gente esqueceu de falar também desse formato, né, que é um ponto polêmico e um ponto muito ruim mesmo, é a coisa da quantidade de mandos ser diferente, né? Tem time com 5 mandos, time com 4 mandos, é um ponto extremamente negativo desse formato, né? E como é sorteado, tem time aí que está vários anos seguidos tendo 4 mandos, né? Então é uma coisa bem complicada que nesse formato não tem como, muito como ser resolvido, só trocando um formato que tenha né, a quantidade de jogos pares ou aumentando a quantidade de times para 12. Né? É, mas sobre a questão de viagens, um ano também eu já tentei fazer uma tabela aí fictícia e tudo, analisando esses pontos, mas é muito complexo, são muitas variáveis. Né? Porque tem a distância, tem a coisa dos clássicos, os mandos ímpares, e quem vai fazer, ter o mando do clássico, quem vai ter o mando do outro, time que divide o mesmo estádio. São muitas variáveis. Então, eu vejo até que a federação tentava fazer essa tabela, montar essa tabela, né, para diminuir esses problemas, mas como era tão complexo, não se conseguia atender a todos esses anseios, todas essas variáveis, eles resolveram fazer o sorteio, né, que se pelo menos não é justo, não vai ter nenhuma acusação de favorecimento, né, a um time ou outro. Fica basicamente na sorte, então foi isso aí que eu vejo assim, que a federação deve ter tentado fazer com essa questão do sorteio. Mas são problemas inerentes a esse formato curto, né, e de turno único. Sempre vai existir esses problemas aí, e como o Marquinho disse, os times dos extremos ainda também não tem como evitar, né? O time nesse sentido, mas é uma coisa praticamente natural, os times da Grande Vitória, por estarem muitos times concentrados aqui, vão viajar menos sempre, e os times dos extremos do estado vão viajar mais sempre. Isso daí não tem como evitar, a não ser que a gente tivesse um campeonato com muitos times que pudesse ser regionalizado, mas que não é o nosso caso no momento também.
E um campeonato nesse modelo seria do seu agrado, Hélio?
Qual modelo?
Na região centro-norte? Noroeste?
Só se tivesse os 20 times, né? Mas me agradaria muito. Meu sonho é ver um capixabão gigantesco com muitos times e com a maior quantidade de municípios representados. Né? O que eu acho que aí agrega muito mais, se transforma numa coisa muito mais capixaba, né? E envolve muito mais gente. Eu acho que é isso que a gente precisa, envolver mais gente no campeonato.
É, aí é um problema também, né? Além do calendário, além da distribuição dos jogos, né? Como você falou, é algo complexo de se fazer. Precisa montar uma tabela. É, uma coisa que também deixa a gente chateado, talvez nem tenha muito a ver com o nosso tema, mas é a capacidade, né, mínima exigida dos estádios para o público. Aí você acaba fechando também a porta para alguma participação Sim. de algum time dentro de sua casa ou de seu município, caso do Vila Velhense. Tudo bem, poderia mandar um jogo aqui em Vila Velha.
É, eu também entendo. Por um lado, o lado da federação, né, de fazer essas exigências em lugares.
De dar uma forçada, né? Pra
dar um mínimo de qualidade, forçar os times a melhorarem seu estádio, tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a média do nosso campeonato não chega nem próxima, nem dos times grandes, está chegando próximo a esses mil espectadores. Então, isso desestimula muitos times, principalmente do interior, que a realidade do interior é estádio ali pequenininho, né, de 500 a 1.000. E eu acho assim, que o que poderia ser feito, porque são os estádios, em vez de exigir uma capacidade mínima de 1.000, né, de 2.000, não, 2.000 na primeira divisão, né, seria exigir certas condições mínimas. né, fazer um manual assim do estádio, que nem a gente já viu em outros estados terem, que seriam condições mínimas. Ah, tem que ter cabine de imprensa assim, com internet, com energia, não sei o quê. Tem que ter banheiro para imprensa, tem que ter separação para torcida assim, assim, assado. Tem que ter entrada separada para as torcidas, não sei o quê. Então, eu acho que você exigir certas coisas dos estádios é mais útil do que você exigir puramente a capacidade.
Outra coisa que eu gostaria de frisar sobre a tabela deste ano é que certos duelos não mudam, né? Rio Branco de Venda Nova e Desportiva, por exemplo, será pelo quarto ano seguido em Venda Nova do Imigrante. Desportiva e Real Noroeste também vai ser pelo quarto ano seguido em Jardim América. Serra e Estrela vai ser pelo terceiro ano seguido no Robertão. Mas também tivemos algumas correções, né? Depois de três estaduais, Serra e Desportiva volta ao Robertão. Algo que aconteceu só na Copa S de 2019, né? Que a Copa S até corrigiu um pouco a questão do Capixabão, né? É como se a primeira fase do Capixabão fosse o primeiro turno e a primeira fase da Copa S fosse o segundo, né? Eles inverteram alguns mandos de campo. E Desportivo Estrela volta ao Araripe depois de duas temporadas no Sumaré. De qualquer forma, acho que poderiam ter um pouco mais de cuidado para que essas coisas não aconteçam, até porque influencia, né, até na escala de arbitragem, né?
É, mas eu acho assim, como a gente falou ali anteriormente, é uma coisa desse formato que não tem muita solução, não, porque a montagem da tabela é bem complexa, são muitas variáveis, e aí agora a FES jogou no sorteio, então o sorteio ele é aleatório, né? Pode alguém falar que não é justo, que se atrapalha. Mas eu vejo como uma questão, um problema menor aí desse formato, dos males é o menor, digamos assim.
Se é dos males o menor, qual seria o maior dos males?
O maior dos males, não, o maior dos males, além da pouca quantidade de jogos, eu acho que é o número de mandos é diferente, né? Times com quatro mandos. Com quatro mandos e outros com cinco, até porque isso aí já é cientificamente provado, né? Tem várias pesquisas aí na área que mostram que o mando de campo é um fator decisivo, né?
Determinante.
Vantagem para chegar à vitória, né? As estatísticas mostram isso. Então, sendo uma coisa tão relevante, para mim é o maior problema desse formato, o número de
Mas
mandos
será que esse
diferente.
mando de campo, será que esse mando de campo, essa influência do mando de campo não está reduzida ou atenuada com esse momento de pandemia, sem público nos estádios?
De certa forma, sim. Mas como a gente fala, o exemplo lá do Rio Branco de Venda Nova, né? Além de lá, né, ficar a galera em cima do caminhão, pressionando e tudo, o
O
mando
campo pequeno.
apenas o campo, o fator de influência do mando não está apenas na torcida, né? Tem o campo e vários outros fatores, né? Que é o assunto polêmico também, as coisas de campo, de dimensão do campo, lá em Venda Nova, tal, mas é algo que influencia, sim. E o próprio fato do time jogar onde treina sempre é um fator assim, de vantagem, né? O time que tem o mando está jogando no campo que ele está acostumado a treinar, então isso também é outra vantagem do mandante.
É uma coisa curiosa, porque o fator campo, um campeonato como o nosso, no futebol como o nosso, que a diferença pode ser gritante da qualidade de um gramado para outro, né? A gente vê o Kleber Andrade no gramado assim, há anos, é o melhor gramado que a gente tem no estado. E enquanto isso, Desportivo e Vitória, que já tiveram por muitas vezes uma treta, né, de que o gramado lá tá ruim, gramado, não, o seu tá pior, o seu tá pior. A gente tem visto que tá complicado, né? A gente viu as fotos recentes aí do Engenheiro Araripe, a grama lá tava marronzinha, né? Amarelinha. Bem longe de ser verdinha.
Hoje com a chuva, a gente viu já umas imagens do jogo que está rolando aqui quando a gente grava, né, o jogo treino Esportivo Vitória. Já está um pouquinho verdinha a grama, mas ainda está com muitas falhas ali.
Me castigaram, né?
Mas é a questão assim, eu acho que a gente não pode trabalhar nunca com pensamento no Kleber Andrade, que é uma coisa que está lá em cima, que a gente sabe que os outros times aqui não vão ter condição de ter aquele gramado, de manter um gramado daquele, que a gente sabe que é caro. Se não fosse o governo do estado mantendo o estádio, não teria esse gramado para nenhum campo aqui, né? Mas é mais um problema de você ter um campeonato de turno único, que no, quando é turno e retorno, ninguém pode reclamar, porque vai jogar um no seu campo e outro no campo do adversário. Isso. Então, uma coisa anula a outra. Mas, num campeonato de turno único, já é mais um ponto negativo. Essa coisa do gramado pode influenciar mais, sim.
Eu que não entro em campo, eu sou a favor de ter tudo quanto é jogo lá no campo do Santos do Aribiri, né? Então, para mim tá ótimo. Não sou eu que vou torcer meu pé. Mais confusão, melhor.
Saudades, Aribiri. Melhor estádio para ver jogo no estado. E show de denúncias, né?
Se você show quer, de denúncias.
Tem dois lugares, se você quer saber tudo o que acontece com os bastidores de futebol capixaba, é lá em Vila Velha que você descobre. É indo na Toca do Índio e ficando meia hora ali conversando com o pessoal ali e indo em jogo no Santos da Aribiri, que era o jogo que ia quem gostava, né? Ia treinador, ia jogador de outro time, ia torcedor do outro time, ia dirigente. Tava todo mundo lá, você ficava sabendo de tudo.
Inclusive, só assistia o jogo mesmo quem é realmente torcedor, porque o resto tava tudo sabendo das denúncias. Ninguém via mesmo.
Ia lá só pra ouvir as fofocas.
Ficava mais conversando do que vendo o jogo, isso é verdade.
Inclusive, podia aproveitar a sugestão do Eric, né? E retornar com os torneios inícios, todos os jogos ali em Aribiri.
Pô, aí, legal aí, né? Uma pequena Copa Disney, né? Copa Trombini ali no Santos do Aribiri.
Copa China Park.
Rodada dupla todo final de semana, sábado e domingo. Aí, coisa linda. Uma
utopia aí, nossa, pra gente sonhar.
Tá ouvindo aí, né, Gustavo?
Mas outra coisa também sobre a tabela, que aí vai esbarrar novamente na questão do sorteio, né? Que não tem muito o que fazer, né? É questão da regionalização. A gente tem, por exemplo, três times no norte, né? Norte e noroeste ali, que é Real Noroeste, Pinheiros e São Mateus. Real Noroeste vai ter os dois jogos contra Pinheiros e São Mateus jogando em casa. Isso lhe favorece, o time já é a equipe mais forte da região e vai acabar fazendo seus jogos contra as equipes mais fracas já em casa. Não tem nenhuma desvantagem ali para gerar uma certa dificuldade para o Real Noroeste. Aqui na capital, por exemplo, se eu não me engano, os dois clássicos que o Rio Branco vai fazer contra a Vitória e Desportiva vão ser no Kleber Andrade.
Mas aí tá a coisa do sorteio, né? Sorteio, a sorte decidiu aí, os deuses decidiram que seriam assim, então, sorte do Real, sorte do Rio Branco, acho que faz parte do modelo. E o Real até que ali, agora que sou especialista ali nas estradas ali do Norte, né? Apesar de alguns acidentes aí, que é melhor não falar, o Real até que tem lugar ali que você dá, parece perto, né? Se você olhar no mapa, assim, pô, é pertinho, mas tem que dar tanta volta para chegar num lugar no outro ali, que parece perto, que é foda. Mas o Real, por incrível que pareça, a estrada para chegar ali em Pinheiros e São Mateus, para eles é bem tranquila, é bem fácil chegar. Então, se deu bem aí no Real, que é o time que geralmente é o time que viaja mais no campeonato, né? Mas esse ano não deu essa sorte de pegar esses duelos lá no norte próximo a ele. E eu falo assim, ó, quem reclamava de ir para a Águia Branca, rapaz, Pinheiros não é mole não. Marquinhos também já foi lá, sabe como é que é.
Eu fui lá e ainda cheguei cedo.
Porque para ir de ônibus, os horários não são bons não para quem vai fazer o jogo. Tem que perder o dia inteiro.
Só tomando gelo, né, Marquinhos? Você fez uns vídeos lá, nosso enviado especial para Pinheiros, mandou uns vídeos lá com a turma toda lá no boteco, no meio da praça.
E agora você falou até a gente falando da questão do público, né? Seria até uma pena, né? Por exemplo, perder o Pinheiros jogando lá em Pinheiros, apesar que é muito longe. Né? Mas o torcedor lá abraça a causa. No dia que eu fui lá, teve carro de som, teve trio elétrico, teve carreata, teve tudo. Inclusive torcedor lotando o estádio.
Ah, mas eu aposto que eles vão fazer igual Venda Nova, vão parar o caminhão ali do lado, ou é um jeito de apoiar o time lá em Pinheiros, né? Eu acho que dos males o menor também, porque o pessoal lá vai dar um jeito de apoiar o Verdão do Norte.
Presidente do CTE não curtiu isso, não, mas enfim. Agora, retomando só a questão do primeiro bloco, que a gente estava falando, que a gente conversou com o presidente sobre esse possível aumento de clubes na Série B, né? Que pode até aumentar o formato do Capixaba, caso essas equipes retornem. Para mim, não faz muito sentido você ter muitas equipes na Série B e apenas 10 na Série A. O presidente parece que não está muito a fim de mexer no Capixaba na Série A, mesmo com esse possível aumento de clubes. Como é que você enxerga essa questão, Hélio?
Olha, eu acho assim, primeiro, eu acho que o Gustavo está certo na questão da cautela, né? Tem que ser meio self-rote aí, né? Agir com cautela, porque todo ano a gente vê essa promessa aí de 200 times para, ah, não sei quem vai jogar a Série B, não sei quem vai jogar a Série B, não sei quem vai voltar, o Velma vai voltar, Ipiranga de Marataí, o Nils de Calçado, Ordem e Progresso de Itabapoã, a gente ouve todo ano, tem um monte de boato aí. Fora o time de empresário que fala que vai vir, e aí é Aster, é Delta, e aí na hora H a gente não vê isso acontecer. Então tem que ser Celso Roth mesmo e agir com cautela. Mas tendo uma Série B, se ela se confirmar com mais times do que tem sido nos últimos anos, e se for um bom nível, e se manter por mais de um ano nessa situação, porque também às vezes é uma coisa de um ano atípico e depois volta ao normal. Mas se for uma coisa que se mantivesse pelo menos por uns 2 anos, aí eu acho que dá para começar a pensar em estudar um aumento de times, assim, uma coisa que seja bem pensada, bem planejada, para também não chegar lá e começar aqueles, igual o São Mateus, que todo ano aí, quando está chegando no Capixabão, e ameaça não disputar, né? Que já virou tradição também.
O Capixabão só começa depois da ameaça de São Mateus.
O lado ruim de tipo assim, às vezes você tem um retorno de equipes, e você não aumentar a Série A, é que você vai ter apenas dois acessos na Série B, e vamos supor que a Série B tem uns 10 times, vão ficar oito aí tentando todo ano voltar uma hora e vão desanimar, né?
Sim, mas por isso que eu falo, tem que ver se vai acontecer mais de um ano. Também os times têm que se forçar um pouquinho aí também, eu acho. Acho que faz parte do sistema. Se a
É
gente
porque não
vê que...
adianta vir um ano disputar um, dois e parar de novo, né?
Isso. Então, assim, eu acho que a partir do segundo ano de uma Série B mais estruturada, a gente pode começar a pensar nisso. Antes disso, por mais que eu queira mais times na Série A, eu acho que é se precipitar.
Pois é isso aí. Tivemos a valorosa contribuição no programa de hoje do Hélio Roberto, o sócio fundador do Temos Futebol, e hoje encarregado da sua missão do seu do um grande encarregado de ser um grande missionário do conhecimento lá no, na região norte do Espírito Santo, o nosso sábio da montanha dando sua valorosa contribuição para o Temos Futebol novamente. Foi um prazer recebê-lo aqui, Hélio. Abro esse espaço para você dar suas considerações finais e um pouquinho mais desse conhecimento todo.
É sempre bom participar, é o que eu falo, é sempre bom a gente falar, conversar sobre uma coisa que a gente gosta, ainda mais discutir assim ideias para o futuro, para melhorias, para que o negócio caminhe, que é uma coisa que a gente ama, futebol capixaba. Então a gente quer ver sempre evoluindo, apesar da situação difícil. Então sempre bom estar conversando sobre isso e entre amigos, que é o que a gente está fazendo aqui. Valeu, gente, precisando, tô aí.
Então tá aí a sabedoria do nosso querido Hélio Roberto, destilando todo o seu conhecimento sobre o futebol capixaba. Foi uma honra tê-lo aqui. Se você também quiser ouvir esta terrível voz nos seus ouvidos em outros assuntos, você pode também acompanhar o Peruá de Fone, o podcast de cultura que eu e meu camarada Vinícius Lodi nós mantemos lá no Movimento Online toda semana, com informações sobre o que acontece nos espaços culturais, nos movimentos culturais do Espírito Santo, do Brasil e também que vem lá de fora, né? Porque a gente também não vive só daqui de dentro. Tem filme, tem cinema, tem série, tem música, tem literatura, tem teatro, tem dança. Tudo você acompanha lá no Peruá de Fone.
Lodi, que também é um entusiasta do futebol capixaba. Tem que chamar ele um dia,
isso,
mano.
Isso.
Já tá na nossa
lista. Já tá na lista.
Já que é um MMA de podcasts aqui, então vou divulgar uma quarta categoria, que é o podcast sobre a Série D do Brasileiro, no qual eu participo junto com o Felipe Augusto, da revista Série Z, e Ellison Silva, do Voz da Torcida da Paraíba. Agora que acabou a Série D, a gente vai gravar de 15 em 15 dias um episódio. Então, nós vamos agora pegar uma folga para acompanhar os estaduais, competições regionais e ver como é que as equipes que vão disputar a Série D 2021 irão se portar nesse início de temporada. Siga a gente no Twitter e Instagram, arroba pcategoria.
Tem que falar rinha de podcast, pô.
Rinha de podcast. É, mais um para rinha aqui, hein? Daí o 3 pontos está voltando lá no Movimento Online.
Não é que eu lembrei do MMA de mascotes.
Outra utopia que a gente sonha em ver um dia, né?
Linha de mascote.
Então é isso aí, galera. Esse foi o 5º episódio do podcast do Temos Futebol. Se você quiser continuar nos acompanhando, ou você que não conhecia a gente, quer começar a seguir, basta seguir a gente no Instagram, Twitter e Facebook, @ Temos Futebol. E também se inscrever no nosso canal do YouTube. Então continue apoiando o futebol capixaba, onde ele estiver, em qualquer mídia que estiver aparecendo, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.